Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Ruenes e Daniel
Carvalho.
Carvalho, cara, pra mim é que você é Daniel Rentatur, Daniel Rentatur e falhou. Daniel Carvalho, seja bem-vindo, Dani, obrigado por estar aqui, cara.
Obrigado pelo convite, está à disposição aí pra falar sobre o mundo das corridas aí, especificamente sobre viagens.
As viagens, exatamente. Desculpa esquecer o Daniel Carvalho, que, cara, tá, é tão costume. Eu vou colocar aqui no meu contato agora, porque fica aí o Rentatur. Daniel, que começou alguns bons anos galgar aí uma agência em busca de levar brasileiros para todos os cantos do mundo fazer corrida. Vamos começar nesse rolê. Eu acho que a primeira vez que eu fechei alguma coisa com vocês, se não me engano, acho que foi 2004, na Disney. Vocês estavam começando ali, né? Mais ou menos isso, né, Dani? Foi quando começou ali a Rentatur, não foi isso?
É, a gente começou o ramo de corridas. A Rentatur, ela foi fundada em 89, por uma empresária. E até o nome Rentatur, porque o conceito era locação de curta temporada em Orlando, que foi um produto que essa senhora introduziu no Brasil, né? Que são essas casas aí que o pessoal, hoje com Airbnb, com um monte de empresa, venda direta, é algo que cresceu muito, mas foi a Rentatur que introduziu esse conceito no mercado brasileiro, né? Eu entrei na empresa em 2005, eu tinha acabado de formar em turismo e entrei para estagiar na empresa. E comecei a introduzir esse produto, depois virei sócio e a antiga dona Berta, ela se aposentou. E eu chamei um amigo meu, que estudou comigo na faculdade, que é o Guide, né? Que é meu sócio até hoje.
Conhecido.
Então a gente começou, o primeiro produto que eu introduzi foi a Maratona da Disney. No primeiro ano a gente levou 13 pessoas. E
que ano que foi isso? Desculpa.
Foi 2006, se eu não me engano. 2006 foi o primeiro ano que a gente foi para Disney. A gente começou a vender em 2005, 2006.
Então, acho que foi 2006 que eu fui com vocês.
A gente levou 13 pessoas e no final do...
Já naquele formato, ao Star Sports ali, dentro
isso,
do complexo.
Pacotes oficiais, né? A gente virou operador oficial da Disney. E os números foram crescendo até a gente virar em 2016, se eu não me engano. A gente virou o maior operador oficial do mundo.
Para Disney ali.
Para Disney. A gente chegou a levar 500 clientes.
Foi assustador.
Assustador.
Acho que foi o ápice ali da Disney, né, Dani? Porque depois Sim. Ela deu uma estabilizada, hoje a gente vê que tem uma procura um pouco menor, não é isso ou não?
É, a Disney teve o ápice aí no meio da década passada e os números começaram a cair. No nosso caso, as outras provas sempre foi um número crescente, mas a Disney realmente...
Mas é que caiu não só para vocês, né? Acho que é legal... Falar isso, caiu a própria prova da Disney, né?
Antes... É, eu acho que a prova... A gente tem casos que clientes que são Disney maníacos vão todos os anos, né? Mas eu acho que, putz, grande parcela foi uma vez e ficou satisfeita.
Ou fez duas, né?
Fez duas, ou faz um ano a maratona, ou faz a meia, depois vai para os desafios. Mas a gente sentiu uma queda grande, sem dúvida.
É, e a gente vê até nas inscrições, porque a inscrição pode ser feita por vocês.
Sim.
Durante, acho que esse ápice que teve ali 12, 13, que acho que foi um ponto
acabava
alto.
Acabava em 5 minutos.
Em 5 minutos e daí...
Direto no site,
e daí,
né?
Faziam com vocês, exatamente. Pô, era uma coisa que era surreal, assim. Você fazia naquele momento, era assim, vai abrir, acho que era em abril, alguma coisa assim que fazia.
É, geralmente assim.
Que era abril, né, isso. Que a inscrição. E, pô, se você não fazia, era tipo aquela época do show do YouTube, com coisa de micareta, cada um no seu mundo aí.
É,
mas,
verdade.
Né, você abria, meu, assim, se você não tivesse logado já e dando F5 ali, você perdia a inscrição.
Igual
Iron Man, que era, né? E daí passou a não ter mais isso, tanto que, acho que no, sei lá, 2018 ou 2017, você conseguia fazer até ali perto, 2, 3 meses antes da prova, você ainda tinha uma inscrição ou outra. De algumas distâncias. Então caiu geral, que é o que você falou. Não só do brasileiro procurando a Disney, mas eu
será,
acho que.
Será, Rick? O que você acha?
Não, mas eu acho que é o que o Dani falou. Primeiro, que eu acho que o formato, eu acho que ficou muito batido. Eu acho que, como Eu acho que Berlim não vai ter problema, Nova York não vai ter problema, Tóquio não vai ter problema, porque são provas extremamente desejadas, com um número muito limitado ao acesso das pessoas. Disney qualquer um podia fazer. Então, se você se organizasse, você ia lá e você conseguia, não custava caro. Londres, né, você consegue via agência, o Daniel vai falar um pouquinho, mas custa caro para a agência, não é que a agência está ganhando bilhões. Se bobear, ele está ganhando a mesma coisa ou menos do que ele ganhava na Disney. Mas é uma prova que cobra caro da agência para poder levar as pessoas. Daí você já limita o número de pessoas. Disney, qualquer um podia fazer. Né? Entrava ali, tinha o site, ele alugava a casa sozinho, ele pegava, via o voo dele. Então, não só o brasileiro, mas o americano, o europeu, o canadense. Quem queria ir para Disney, ela podia resolver sozinho. Só que chega uma hora que você fala, pô, até legal, já fui duas, três vezes para fazer a prova e já fui outras duas sozinhos. Daí os filhos crescem. Daí o cara já não... Os filhos não querem ir. Daí você fala, pô, mas é um momento de férias que eu tô com a minha família. Será que eu vou de novo pra lá? Não custa barato, porque é férias. Então acho que começa uma série de fatores ali e o formato da prova começou a ficar sempre aquele mesmo. Colocaram o desafio do Pateta, depois entrou o Dunga, separou as provas. Que é legal? É legal. Mas eu acho que você tem que começar a ter um atrativo. Começou a largar mais cedo ao invés de largar mais tarde. Então, ao invés de você poder ver o parque, né, de dia, aquela coisa legal, passar numa atração, passou a não ter. Então, a primeira vez que eu fiz, largava, acho que era 6h30, que foi em 98. Daí foi antecipando, até largar 5h30, acho que, né?
Chegou a largar 5h15, acho que
em 2020 largou 5h15. Daí começa a ser um perrengue, daí você fala, pô, eu vou largar meu filho, que minha esposa que estão indo me acompanhar, não vão ver, porque se eu for fazer a meia, 6h30, 6h40 eu tô acabando. Aí você fala, pô, ninguém vai acordar 5h30, porque tem um rolê pra você ir até a largada, não é tão simples.
É, geralmente saía-se no máximo do hotel até as 3h30, né? Mas tinha facilidade, né? Até cortar o horário de verão aqui, eram 3 horas de diferença. Então, 3h30 são 6h30, então dá pra aguentar. É. Né?
Mas eu acho que teve isso, acho que tem uma questão também de você identificar que, pô, você não vai aproveitar ali aquele momento do parque legal, então você vai, era como se você fosse fazer uma prova qualquer, você passa dentro do parque, mas você quase não enxerga, porque clareia perto das 7 horas, mas entre 6h30 e 7h, né? Então você fala, pô, você vai fazer uma meia, você praticamente termina a meia sem ver nada.
Depende de quem passar, né? Se for você, vai estar escuro, mas...
Não, tem uma galera que vai 2h30, 3 ali que vê, mas sim. Eu digo, você não tem, e você... passa dentro do parque, mas você não tem aquele rolê tão legal. Eu falava isso muito para aluno. É legal, uma prova legal? É legal, é bacana? É. Mas você tinha aquele retão de 4, 5 quilômetros de um parque até o outro, que era uma estrada, uma avenida. Então, acho que a pessoa curtia, só que você não cativava tanto a pessoa a querer voltar. Então, seria legal, às vezes, fazer, pô, igual Conrads, sei lá. Pô, um ano desce, um ano sobe. Pô, então, um ano você faz... passa dentro de Epcot, Magic Kingdom e, sei lá, mais Hollywood Studios. Daí, outro ano, você não passa dentro desses. Sei lá, tô dando exemplo. Mas você tentar fazer uma dinâmica ali que você mudasse para a pessoa falar, pô, eu fui em 2007, pô, agora eu tenho que ir no ano par, não tenho que ir no ano ímpar. Eu acho que essa mudança, que é o que a gente fala até de prova aqui, sabe? É. Pô, sempre na marginal. Sempre a meia maratona, sempre no mesmo lugar na USP.
Sempre o Pacaembu, o Jockey,
USP. Então você fala assim, pô, acho que isso acho que mostra pro desafio que o atrativo das medalhas já não é tão forte do ponto de vista de você ficar levando bastante gente, né?
Porque o desafio começou, o Pateta começou em 2005, 2006, Pateta.
O Pateta já tem uns 15 anos e o Dunga acho que são 8, 9 anos.
Então, né? Você fala, pô, já foi, né? Aquela coisa, conquistou o Dunga, legal, várias medalhas. Você fala, pô, mas quantas milhares de pessoas já tiveram? E é legal, porque a organização é incrível, né? Da prova.
Eu acho que eu posso falar porque eu devo ser um dos caras mais... A meia, que é a minha prova-alvo sempre, eu corri 17 vezes. E cada... praticamente o mesmo trajeto, eles fizeram pequenas alterações, mas eu senti uma emoção diferente, assim, né? Mesmo desafio, que é pesado, né? Você tem que estar bem treinado. Eu fiz duas vezes o desafio do Dunga e... Me relacionar também com a questão de trabalho, que foi a primeira prova, para mim sempre estar na Disney é uma sensação diferente.
Eu iria todo ano.
Eu Então eu...
Mais do que Nova York, Daniel?
É diferente, cara, né? Nova York... a gente... É o sexto ano que a gente está trabalhando. A gente está, graças a Deus, crescendo bastante também. Uhum. Mas aí a gente... Eu enxergo como um outro patamar, né? Que é a prova mais desejada do mundo. A prova mais famosa. Mas...
Tem uma limitação. Então essa coisa de escassez também, sim, gera um desejo muito grande.
Desejo,
né?
De todos, né? Porque às vezes você... Pessoa que está correndo, você pega... Você pega muito aluno aí. Qual que é seu sonho? Cara, muita gente vai falar correr Nova York, né? Então...
Ela pode nem correr, ela pode correr outras maratonas, exato, mas ela começa com aquela ideia porque Nova York tem loucos, aquela coisa, né, emblemática,
é,
né?
É. É, né? Aí Nova York a gente já chegou em outro estágio, né? Mas, claro, é algo que é muito grande hoje e com certeza... É muito importante pra gente, mas Disney sempre foi meu xodó, assim.
Não, e até porque vocês começaram lá também, né?
A gente começou lá.
E é um mundo, pô, você tá ali dentro, parece que você tá numa comunidade, numa sociedade que é fora do mundo real, né? É o mundo da fantasia mesmo, mágico, sim, ali, né? Sim. E eles tentam levar o máximo possível isso pra prova ali. E até como o desafio a gente coloca aqui... Tem que estar muito treinado, mas o americano enxerga de uma maneira muito diferente, não, né?
Tem gente que faz...
Inteiro caminhando.
É o power walking, né? Que eles chamam lá. Tem senhora de 70 anos que faz caminhando e não está preocupado.
É isso.
Sério?
Quer preocupar, muito, chegar.
Muito. É? Não, ela, porque o limite é muito grande, Rô. Então, literalmente, da largada, elas saem caminhando. Vão cinco, assim, uma do lado da outra. Normalmente, a maioria é mulher mesmo. Não é demérito, não. Até, eu acho que é um mérito, porque o homem...
É um cara sentando nas orelhas para caminhar.
Não, e ele tá falando de 70, mas tem as de 50 que às vezes vão, né? Tem grupos de pessoas mais jovens que, cara, vai, sim, uma do lado ao outro ali e vão trocando ideia. Então eu falo assim, veja, a gente dá rolê, que a gente vê no Ibirapuera, nós que corremos no Ibirapuera, a gente vê aquele grupo de senhores que vão caminhar e fecham a rua inteira, que tem todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, eles vão pra prova e ficam lá caminhando 3 horas, eles fazem a meia caminhando. E vão inteira. Caramba, eles não trotam um minuto.
É, da Disney, acho que é
o limite. Ele faz o desafio.
O limite da maratona, acho que são 7 horas e meia depois da última onda. Então...
Nossa!
É. Caramba,
não, e a última onda é quase 1 hora, né? Então, assim, você coloca quase 8 horas e meia, vai, pra pessoa fazer. E vai. E daí vão ali, trocando ideia, conversa com uma, conversa com outra, elas vão indo. Então, eu assim... Que não faz bem, não faz, né? Mas eu acho uma coisa muito legal, porque você mostra que, de fato, você consegue atender um número de pessoas muito grande.
Mas eu acho que também, né? A ideologia americana, que qualquer pessoa pode fazer.
É isso.
Aqui não, né?
Isso
eu
acho muito bacana.
Aqui não, para fazer uma maratona tem que fazer isso, isso, isso. Esse é o correto. Mas também poderia... Não é um demérito.
Nenhum.
Dentro do seu limite, você concluir uma maratona caminhando.
Não.
Talvez seja mais importante um cara que chegou em segundo lugar na prova, né?
É.
A conquista.
É, né? Poucos sabem, mas a Maratona de Nova York, antes da largada principal, tem a largada dos deficientes, ou pessoas que apresentam um certificado que tem uma deficiência. E a deficiência, muitas vezes, pode ser o seguinte. Meu pai, por exemplo, que tem 6 pinos na coluna.
Ele poderia
largar. Agora 8. Ele poderia ir. E ele caminha, teoricamente, normal. Né? Então, a única coisa que eles fazem lá é que você tem que ter um acompanhante. Então, ou você leva um acompanhante em Nova York, ou a organização te coloca uma pessoa para acompanhar. Porque eles falam, se você é deficiente, você tem uma certa limitação, você, sim, precisa de alguém do seu lado. E minha irmã fez isso em 97, se eu não me engano, com o personal dela, que ele tinha um problema de coluna, e ela fez a maratona caminhando de Nova York. Inteira. Nossa, caminhando, eles foram louco, caminhando. Fizeram, acho, sei lá, em 6 horas e 10, alguma coisa assim.
E tem uns cases,
assim.
Acho que teve uma vez um... Tô me recordando, assim, teve um caso de uma pessoa que ela não conseguia andar. E não foi de cadeira de rodas, foi meio que engatinhando. Demorou 2 dias e pouco.
Caramba.
E lá eles permitem, né?
E lá eles permitem, lá não tem restrição, né?
Então, eu acho que é essa coisa do direito, né? De todo mundo tem o direito
inclusão,
de fazer,
né?
Da inclusão. Eu acho isso fantástico, acho mesmo. Tanto que muitas vezes tem aluno... Ah, não, eu quero fazer. A gente tinha uma aluna que falava, pô, mas eu vou fazer em 3 horas e meia. Então, a gente olhava a meia maratona que ela ia fazer para saber o tempo limite. Porque, às vezes, 2 horas e 45, 3 horas é o comum, né? De cortar. A gente falava, não, 3 horas e meia da largada, você não... 3 horas da largada você não vai conseguir. Porque demora 5, 7 minutinhos para passar todo mundo, enfim, por aí vai. Pelo mundo afora. Como é que vocês fazem? A gente vai falar de outras provas, mas como é que vocês fazem, Dani, para vocês escolherem as provas que vocês vão trabalhar? Às vezes tem uma demanda de... Ah, eu chego lá e ligo para você e falo, pô, tem 10 pessoas aqui, amigos meus, que querem fazer a maratona de, sei lá, de Roma. E daí vocês vão atrás ou vocês falam, pô, essa prova pode ser legal, a gente conseguiu falar com a organização, arrumou um bem bolado ali, um benefício, inscrição e tal. Como é que vocês fazem essa procura aí, cara?
Hoje, nós montamos grupos para as majors, exceto Tóquio, que a gente não tem. A gente tem as outras 5, né? A gente é operador oficial das outras 5. A Disney, né? Até 2020. A gente tinha, claro, apesar da demanda ter caído, bastante gente ainda. Meia de Nova York, uma prova forte que está crescendo. E as outras provas, a gente faz um à la carte. O cliente nos procura e a gente...
Daí você faz um pacote normal.
Individualmente, né? Porque ela não tem...
um volume.
Um volume que dê para a gente mandar guia, mandar... Uma
isso
estrutura
custa,
maior. Né?
Porque isso tem um custo para a gente. Jeito.
E às vezes a gente é procurado por equipes ou até mesmo empresas para montar pacotes específicos. Chegou aí para Las Vegas uma vez com a...
Eu não fui, mas o pessoal foi.
A gente que assessorou.
Na época que era dezembro ainda, né? Era comecinho de dezembro.
Era. Las Vegas, final de novembro.
Las Vegas, não, eu falei
triatlo. Rock and roll. Rock and roll.
Rock and roll. Rock and roll. Eu corri 2 vezes. Eu corri a meia lá.
Aí um grupo foi para Las Vegas para correr os 42
teve
ou 21?
Um grupo de uma empresa privada que nos contatou e a gente montou. Eles tinham a opção de escolher a prova que eles queriam fazer.
Mas tinha as duas.
Tinha as duas. Mas agora não tem mais a maratona. É
então,
só a meia.
Por isso que eu tô perguntando.
Acho que eles jogaram para fevereiro. Acho que esse ano foi em fevereiro. E só 5, 10 e a meia. Mas a meia é muito legal, porque é praticamente.
Larga à noite, né?
Larga.
Final do dia, alguma coisa assim.
4:30 da tarde.
Né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, cara. Para de fazer pergunta, cara.
Ele não lembra.
Ele não lembra. Para de fazer pergunta, cara.
Que engraçado que o circuito da rock and roll é muito forte nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda tem muita gente que não sabe nem que existe, né?
Pois é, mas vocês trabalharam
nos
muito.
Mundial, né?
Vocês trabalharam bastante rock and roll?
A gente chegou a fazer a de Las Vegas, a gente abriu uma época para clientes, não foi uma demanda tão grande, mas tivemos clientes, mas não é algo que dê para montar aquela estrutura de você mandar guia, não sei o quê, porque a gente precisa ter no mínimo aí umas 15, 20 pessoas.
E mudou o formato, acho, né, Dani? Porque antigamente as agências, o cliente, a pessoa física, ele não procurava sozinho, né? Então ele falava assim, quero viajar, ele ia numa agência. Isso. Hoje, todo mundo com o celular na mão, teoricamente...
Com a tecnologia, né? Hoje, você tem tudo na mão. Né?
Exato.
Porque imagino eu, como não sou da área, imagino que para vocês hoje, uma garantia são justamente as provas que precisam de, no mínimo, sorteio, tipo Londres,
Nova
York,
Tóquio,
que vocês ainda
não
trabalham.
São as provas concorridas.
Porque das majors, você me parava para pensar que acho que só Chicago, né? Que eu Balu, consigo sozinho me inscrever.
Não, Chicago tem sorteio.
Tem sorteio?
A gente analisando é a prova que tem menos concorrência, sem dúvida, das majors, né? Mas tem sorteio, sim.
Mudou.
Ou você
participou nos últimos anos, acho que são 2 anos, 3 anos, alguma coisa
tem
assim.
Tem que ter um número.
Ou seja, para não depender de sorte hoje,
índice,
todas as
ou
majors...
Ou sorteio.
O índice...
Para não depender de sorte, tem que ser rápido.
É muito rápido.
Rápido ou sorteio. Ou agência, é isso, então.
Agência, ou charity, né? Instituição de caridade, ou os programas individuais de cada prova. Igual Nova York tem a 9+1, que você tem que fazer as provas da... New York Road Runners, mas isso é focado para a pessoa que vive na cidade.
Porque quando você, que nem a Disney, que era acabava rápido a inscrição, as pessoas ou elas iam via Rent-A-Tour ou alguma outra agência, ou ela não conseguiria ir. Isso era
Disney
fato.
Disney era charity, né? Instituição e operadores oficiais.
E daí, na realidade, quando fechava... Todo mundo, não vou dizer os últimos anos, mas no começo, grande parte fechava passagem e estadia. Então ainda tinha aquela coisa assim, estamos o grupo da Rent-A-Tour, está indo na quarta-feira, chega quinta, daí tinha opção, voltar na segunda.
Mas, desculpa te cortar, Só comentando em cima disso, da Disney era interessante fazer grupos com a Aerie, porque era um período...
Então, é isso que eu ia dizer agora, exatamente.
Pega de alta temporada pra gente, né, por causa das férias de verão. Hoje, claro, até antes da pandemia, agora tá voltando. A gente pegar o período aí no começo da década de 10, não tinha tantos voos. Então, a gente conseguia negociações com as companhias isso. aéreas para jogar a tarifa lá embaixo, que às vezes era metade do que o cara ia pagar direto. Então, o nosso pacote... já com aéreo, às vezes ficava muito mais barato do que o cara
por conta. E direto.
Era um atrativo gigantesco.
E tinha alguém que conhecia, sabia o horário, onde pegar o kit.
Não, além
que
da, isso é um benefício além incrível, né? De estrutura, comodidade.
É. Né? E vocês estão tentando Tóquio?
Já estamos tentando há
alguns anos.
Alguns anos.
Jura, uma curiosidade pra gente. Como que é? Vocês escrevem para a organizadora, se apresentam ali com o currículo e
pede. Tenta se comunicar através telefone, e-mail. Às vezes você encontra
em outras provas.
Mas uma negociação aqui vai se arrastando.
E você tem que mostrar o seu portfólio, né? Hoje, enfim, você fala, eu tenho tal prova, a gente leva tantos clientes.
Vocês têm 5 majors.
Tem que mostrar os seus números, né?
Para passar
a credibilidade, sim. Né? Mas é um mercado
tem que esperar
bem...
um processo. E o japonês, ele é muito também mais lento para isso.
Metódico.
Assim, metódico, né? Os caras, eles tomarem um passo adiante ali a gente...
Não, são até conservadores, das marcas, né?
É,
são
exato.
Extremamente conservadores.
Vocês estão otimistas para passar a...
Eu acho que foi bem difícil para todas as organizações colocarem novos players por causa da pandemia agora, né? Tóquio sofreu bastante... 20 não teve, 21 foi só elite, esse ano só japonês, só, né? Japonês, não teve estrangeiro, então a gente está aberto. Se estiver escutando aí, pessoal de Tóquio.
Fala em japonês para eles,
fala
aí, Balu.
Fala essa parte em japonês, então. Eu cresci na liberdade, cara. Hitini Sanchi.
Mas o que eu falo pro quando a gente está procurando, eu falo, cara, eu quero conversar com você pessoalmente, hoje eu pego um avião, amanhã eu tô aí. A gente conversa cara a cara.
Não, mas é isso, né? Tem que tentar, com certeza.
Ô Daniel, e você, fora das majors, vocês na Rent-A-Tour, tem alguma demanda, ou que seja, por menor que seja, de alguma maratona fora desse circuito de majors, seja na Europa ou nos Estados Unidos, ou até na Ásia?
A gente tentou já introduzir várias provas no mercado brasileiro. As outras lá da África do Sul, a gente chegou a vender bem.
Two Oceans
e Conrads, né? Chegou a ser operador oficial de Conrads também, e da Two Oceans. Maratona de Roma, alguma coisinha, mas não tão grande.
Não caiu nas graças dos brasileiros também, é uma pena, né?
Amsterdã também não tanto.
Não é meu mercado. Eu imagino que essas, com a questão dos celulares, internet rápida, mas hoje, por exemplo, um cara que é um pouquinho mais viajado, ele não vê, imagino eu, que ele não vê muita necessidade de...
Sim, a gente tem que se adaptar à tecnologia.
Que é aquilo que eu estava falando, o problema é que antes lá se fechava com a agência, porque era só via agência, e você não pesquisava sozinho. Então eles também conseguiam juntar um grupo grande, tinha uma tarifa boa, ficava pau a pau, e nessa tarifa boa ele conseguia mandar alguém. Então isso gerava um benefício que não era só o valor... Era o benefício de você conseguir mandar todo mundo junto. Hoje, um quer milha, um quer ir na quarta, um quer ir na quinta, um quer ir de Air Suisse, outro quer ir de American, outro quer ir de Delta.
Um quer ir hotel, outro quer ir Airbnb.
E daí você começou a pulverizar. Acho que teve uma mudança muito grande aí no formato que a agência teve que olhar. Porque você ia, e de fato é bom. Eu fiz Berlim com o Daniel, né, 2018. Eu liguei e falei, cara, vocês têm inscrição? Tenho. Fechei o hotel com eles. Fiquei ali. E vou ser bem sincero, para mim foi incrível. Porque assim, eu não entendo um cazzo em alemão. Eu cheguei lá, cheguei antes, quinta-feira, ok. Até tinha o pacote para chegar na sexta ou chegar na quinta. Eu falei, não, quero um dia a mais. Cheguei na quinta-feira. E foi incrível porque eu cheguei ali... Cara, eu não encontrei ele e o guide nenhum dia. Eu só encontrei... No dia da prova, sairemos, acho que era 6h30, 7h30 da manhã, sei lá, do hotel, do lobby. Cara, 5 minutos antes eu tava lá, ele chegou, eu segui ele, fui, segui o caminho do trem que tem que fazer, desci ali na hora, Cara, eu não me preocupei com nada. Então isso, para mim, eu, Ricardo, eu sou aquele assim, a tranquilidade, a paz tem preço? Tem, então tá barato. Porque,
isso daí,
assim, uma coisa você falar, vou pra América, né? Ah, América, cara, você não hablo, yo voy, qualquer coisa, você manda puxando... não hablo, não falo, não explico, e tá tudo certo, e você vai dar um jeito, e você vai entender. Quando você vai pra um país que tem uma linguagem muito diferente, e pô, eu não sabia que a estação que tinha que ir, eu não sabia que eu não... Eu sabia que não pagava, mas eu não sabia como é que fazia, se era só chegar aí na Caruda ou não entrar ali no transporte público. Na hora que... E, pô, eu cheguei, fui seguindo, fui quietinho no meu canto ali, o Daniel foi seguindo, todo mundo subiu a escada, entrou no vagão, saiu, é aqui, ó, a largada é lá, pô, obrigado, valeu. E, cara, se ele falasse que era 100 dólares a mais, eu pagava 100 a mais. Não, mas é verdade, não tô dizendo que... E a agência, vou ser bem sincero, se você ligar direto no hotel, é o mesmo preço que eles praticamente passaram. Eu acho que era uma coisa, sei lá, acho que 50, 70 euros a mais... Que tem que justificar, primeiro, que é o trabalho deles, e segundo, que tem que pagar ele e quem está lá trabalhando.
Não, e essa condição, porra. Esse exemplo que você deu, Daniel, eu... Boston 2011, eu fui por conta.
Ele ficou em Nova York para a largada.
Na verdade, meu hotel, exatamente onde a gente está hoje, meu hotel era em Guarulhos. E eu tinha
uma que ficar hora e pouco.
Imagina, cara. Uhum. Então, assim... Esse é o ponto que a gente está falando, de às vezes você fechar o pacote...
Uma agência facilitador, cara.
É muito mais...
Não, eu encontrei um aluno no domingo, que ele foi correr a meia de São Paulo, correu a maratona meia de São Paulo, foi esse final de semana que a gente está gravando, ele, de fora de São Paulo, Brasília e tal, ele pegou um Ibis, aí ele chegou no Ibis Ibirapuera, que é pertinho do parque, largada para... Não, seu nome não está aqui, não, eu aluguei aqui, não, eu reservei aqui, não, mas eu vou aqui, reservei aqui, não reservei... Aí eu falei, não, procura meu nome aí no sistema do Ibis, é Ibis, no Ibis Interlagos.
Nossa.
Pra quem não é de São Paulo, gente, vocês não têm ideia de como Interlagos é longe do Ibirapuera.
É quase o Leblon pra Barra. É quase isso.
E aí isso era tipo 4 da tarde. 4 da tarde, teve que ir pra Interlagos, ficou lá em Interlagos e no dia da prova, dia seguinte, madrugou.
E dentro do... Claro, quando a gente faz... O roteiro aí, a escolha dos hotéis, então a gente leva em conta a facilidade de largada, chegada, região turística. Porque, por exemplo, pega Nova York, a largada é em Staten Island. Você não vai botar um cara lá com o hotel do lado de Staten Island. Exato, você não vai colocar, não tem nada lá. O cara vai ter que pegar a balsa todo dia para Manhattan, para o Brooklyn. Então, a gente busca valores... diferentes, né?
Três opções, né?
Geralmente alguns quatro. Também depende da negociação. Lógico. Dos hotéis. Você pega Nova York, é o final de semana mais concorrido do ano, né? Então, a gente faz contrato, geralmente, 2-3 anos antes, para conseguir melhores tarifas.
Cara, dois, três anos antes.
Nova York, sim.
Caramba, não sabia disso. 2-3 anos antes.
E é um negócio ruim, né, do hotel, né?
Acredito eu que pra maratona, pra meia, apesar de ela já estar totalmente consolidada, pra meia não.
Meia já é um período meio de março, né? Uhum. Então é um período ainda que tá um...
E é uma prova, quem tá ouvindo a gente, é uma prova espetacular, uma das melhores meias maratonas do mundo. Só que ainda não... É que o brasileiro, é pro brasileiro, a questão do dólar no momento. Agora tá melhorando,
mas... Mas o brasileiro, ele prefere Miami... Que é final de janeiro, ali, fevereiro, do que Nova York.
E Nova York é a prova espetacular, só que ela...
Eu corri as duas meias já, a de Nova York.
Não, eles como trocaram, prova é muito melhor, né?
Há uns 4 anos atrás eles trocaram o circuito, né? Que antes largava do Central Park e acabava no Financial District. Agora larga do Brooklyn.
Termina no Central.
E você sobe ali a sétima avenida, que só fecha pro Réveillon e pra meia maratona.
Que é aquilo que a gente fala, os episódios que a gente grava.
Termina,
né?
Vocês correm uns 4, 5 quilômetros dentro do Central Park.
Sem querer vender o produto, é uma prova legal?
Cara, é uma prova, eu acho que de meia, assim, espetacular.
Não, eu falo pra todo mundo, das melhores meias do mundo, só que pro brasileiro tem a questão do dólar, que tá melhorando, ou não está tão ruim. E ela hoje, eu não consigo, se eu quiser, eu, Balu, correr a meia de Nova York, é muito difícil, né? Porque o sorteio é muito concorrido, eu vou ter que recorrer a uma agência. Né?
A New York Roadrunners antes não tinha esse programa, eles começaram 5, 6 anos atrás e a prova também cresceu bastante. Antes era uma prova para 10, 12 mil pessoas e o fato deles terem mudado para o Brooklyn, a largada no Prospect Park, fez com que a capacidade da prova aumentasse, né? Então, esse ano, eles rodaram aí com 25, 27
cara,
mil pessoas.
Fantástico, cara. Incrível, 27 né? mil. Uma prova plana, fria, organizada, um baita de um produto.
E também, se você for comparar valores com a Maratona de Nova York, Maratona de Nova York é um período de altíssima temporada. Da meia maratona já é um período de média para baixo. Então o pacote é bem mais
acessível.
Quanto é que
estava o pacote? Você lembra de Nova York ou não?
A gente chegou a vender pacote apartamento duplo 3 noites a partir de $600.
Isso, meia maratona, desculpa?
Da meia.
Da meia.
Isso. Três diárias,
é 3 noites, é o mínimo.
Pô, $200, cara. Para Nova York, né?
É.
$200 é dinheiro, mas se a gente for pensar o que é, porque... Para maratona, quanto é o pacote maratona? Já é bem mais caro, né?
É, hoje a gente tem a partir de apartamento duplo, mais ou menos $800, $900 por pessoa. E a inscrição da meia também é quase, quase metade.
Esse
né?
negócio de facilitar, né? Que mudou um pouquinho o assunto, mas eu tentei falar que de facilitar, por exemplo, eles seriam, espero que sejam, no futuro, nosso operador na Etiópia, né? Imagina você chegar na Etiópia, um país... que não tem internet rápida, não tem gente falando inglês, aí você tem uma operadora que fala, cuida de tudo, ó. O voo é aqui, vai ter uma van te esperando no aeroporto para te levar pro hotel, faz a conversa com o hotel também, por incrível que pareça, o hotel também não fala inglês, é o preço
da comodidade,
não só da comodidade, é da comodidade num país como a Alemanha, mas é a comodidade e a segurança em um país pobre. Africano, né? E Conrads vocês não trabalham mais, é isso?
Não, Conrads a gente fez alguns anos. A demanda não chegou a aquecer tanto, né? Mas até pelo Leandro que trabalha com a gente lá, ele já correu 6 vezes lá. Então ele sempre quis, não, vamos fazer essa prova. Mas os riscos não valem o retorno. É, exato.
Eu acho que é uma prova que... tem bastante gente que faz, mas esse bastante é igual a gente falar que tem bastante gente rica no Brasil, né? É aquele 0,02, né, da população. Então,
e tem a questão
dentro
também.
Do corredor, eu acho que é uma prova, primeiro, que ela é limitante pela distância, ela é limitante pelo dinheiro, pelo valor que custa, porque, por mais que a gente fale, não é muito caro, mas você está viajando para um outro país.
Outro continente, né?
Tipo, sete horas, né? Não, 5 horas de fuso, é isso?
Cinco horas de fuso.
Então, assim, não é um negócio que... Nova York é 1 hora, né? 1 hora de fuso, tô dizendo. Sim. É quase a mesma duração de voo. É, 1 hora de fuso. Uma cidade com muito mais desejo para as pessoas de, né, Nova York, Miami, Flórida, né? Um dos pontos, acho que até de Las Vegas não ter vingado, é por conta disso. Putz, é mais difícil você chegar, tem muito mais problema de fusos, tem que chegar mais dia ali.
Dá para levar a família.
É de bom tom.
É de bom não levar a família.
Exatamente, entendeu? Confiscar o celular de todo mundo que tá junto, entendeu?
Não fazer perguntas.
Mas eu acho que, Conrads, eu acho que é isso. Eu acho que é uma prova que todo mundo, a comunidade dos corredores gostam de falar, putz, que prova incrível, que lindo, que demais, que desafio.
Mas é exceção.
Eu acho que de 100 corredores, se um fizer muito, né, ou que vá fazer mesmo, eu acho que...
Ele ia falar, a gente interrompeu. Por que você acha que não...
Não, e por exemplo, a South African quebrou. E a Latam não está fazendo voo mais. Então hoje, o único jeito... Você não tem voo direto, né? Para chegar na África do Sul. Tem talvez, acho que o voo da TAG para Angola.
Angola para lá.
Ou senão,
Etiópia não?
Tem a Etiópia.
Mas você pode fazer a Addis Abeba e de Addis Abeba você tem que descer.
Mas a Etiópia você já está no quase,
quase
na Europa. Centro norte da Europa.
Eu falei isso porque eu fui pela Etiópia. Fui pela Etiópia, fiz o caminho inverso. Né? Lá embaixo, depois subi, que é horroroso.
Ou senão você tem que ir pela Europa. Então, imagina.
Ficou a logística, esquece, né?
E a África do Sul também passou um período conturbado. Não só o Covid, mas teve... tipo uma guerra civil lá o ano passado, né? Queriam derrubar
eu vi boatos que a empresa ia voltar. A empresa não voltou. A South Africa não voltou.
Eles estão tentando voltar, mas depende pro Brasil ainda não. De investimento, né? Acho que voltou alguma coisa de voo interno lá.
Interno, mas não para o Brasil.
Mesmo dentro da África do Sul tem a British Airways, mas ela não faz voo para cá.
Eu lembro que ano passado, quando estavam pensando
em. Tem que ser um esforço razoável, hein?
Eu conversava
com gente. Quase mais difícil que correr.
Eu não lembro com quem eu tava falando que tava tentando e correu o ano passado, acho que acabou, que nem teve, não lembro.
É, ano passado eles cancelaram.
Isso, que o sufoco era esse, que pra chegar, acho que foi o Nish. O Nish, ele não ia correr, mas ele tava comentando. Falou, o problema é que pra chegar hoje lá, é um trampo, você tem que ir até o norte lá, né, na Etiópia, e depois descer, fica mais caro e fica muito mais longe.
Cansativo, né, porque são, sei lá, 9 horas pra Etiópia, mais 4, 5 pra descer.
E acho que às vezes não vai nem direto pra Durban, né?
Exato, tem que ir pra Johannesburg e pegar mais isso.
Ah, muita raça, não.
É. Tem que pegar. Não, e é uma prova de fato, uma prova. Você chegou aí pra lá, ou Daniel?
Não, não cheguei aí. O Leandro, que é meu irmão, ele trabalha com a gente lá. Ele foi algumas vezes. Mas eu paro no 42, eu já acho muito.
E o Mitchell Oceans, imagino que seja o mesmo motivo dela ter dado uma.
Uma caída também.
Uma caída.
É. Oceans, putz, a cidade é fantástica, né? Cidade do Cabo, é um dos lugares mais bonitos que eu já fui e é uma prova fantástica. E também tem 21K, né? Isso. Então abre um pouquinho
o
leque.
Tem um pouquinho ali a Ultra, que é um pouquinho mais
isso
ali.
Que perde o fato de o Two Oceans é só pra quem corre 56, né? O nome ali de você, não, os dois
oceanos, né?
Só pra quem faz 56.
É a passagem, né, ali no Cabo da Boa Esperança. Mas comparando com as outras provas que eu mencionei, né, com Major, Disney e meia de Nova York, a demanda é muito menor. Então, foi legal ter trabalhado. Talvez um dia a gente volte. Eu acho que as coisas na África têm que dar uma melhorada também. Porque eu acho que o pessoal tem muito receio de ir nesse
tudo,
momento.
Né? Por tudo, né? Segurança.
O pessoal, nesse pós-Covid aí, eu espero que esteja.
Ano que vem
terminando.
A gente vai para Etiópia? Treinar lá?
Cara, é um projeto que eu...
Que a gente tentou em 20...
Eles venderam, né? Eles venderam.
É um projeto que a gente... Eu gostei muito de fazer, organizar. Eu acho que ia ser um sucesso.
Lá dentro foi você que tocou?
Sim, eu que geralmente eu que coordeno essas questões de buscar parceiros, fazer contratos, logística, né? E espero quando as coisas se acalmarem.
Cara, eu era um dos
aí,
mais empolgados aqui dentro, porque eu fui, as duas vezes eu fui como operador...
Solo
e, como se fala? Beneficente, que você... Voluntário, porque eu não recebi. Eu fui as duas vezes levando 4 e 5 pessoas. E, putz, é fantástico.
Assim, a gente acho que até uns 8, não foi? Umas 8 pessoas tinham vendido,
né? 8, a ideia...
Umas 3 semanas,
e a gente nem tava
divulgando.
Aberto pra...
Fechou em março o país. O mundo fechou em março.
E foi bem na data que...
Nossa esperança era levar de 20 a 30. Eu acho que, assim, na minha imaginação, esse é um negócio fantástico. 20, 30 pessoas lá juntos conhecendo a realidade.
Mas tá na nossa agenda aí, a gente tem que esperar.
2023 é nóis.
Acho que acalmar um pouquinho agora.
Controlar tudo isso de pandemia.
Controlar, né? As pessoas se sentirem seguras também.
Esse é o ponto,
porque,
né? De se sentir seguro.
Uma coisa é você se sentir seguro para ir para Nova York, para Londres, para Berlim, para Lisboa. Mas para a África, o pessoal precisa ter um pouquinho mais de confiança, né? Acho que essa confiança vai voltar. Espero, rezando aí todo dia, né? Porque meu ganha-pão depende dessa...
E agora
da Covid se controlar.
Agora com 2 anos de pandemia, você está otimista? Você está falando que torce, mas você...
A gente viu aí...
Eu sou otimista, eu pergunto porque eu estou otimista.
Nos últimos tempos, essa última onda sendo menos letal... Apesar de um pouco mais
contagiante, né?
Mais contagiante. Diminuição de restrições dos países. Hoje você pode entrar um monte de país sem teste, só apresentar carteira de vacinação. E tem país que nem pede mais. Você pega a Inglaterra, você pode entrar na Inglaterra sem
restrição
nenhuma.
Inglaterra, Portugal, França e Croácia na Europa. Porque eu falo porque eu não tomei vacina. Portugal, eu sei que esses 4 países...
Te aceitam.
Eu já tô indo para 2 desses, por isso que eu sei.
Então... Com a confiança, com as pessoas enxergando também, pessoas fazendo viagem, provas voltando com quase o número total, ou algumas o número total já, isso vai colocando...
Dá uma tranquilizada para todo mundo.
E também o pessoal está cansado, né? Imagina 2 anos, primeiro ano aí todo mundo fazendo prova virtual... O cara quer participar da prova, né? É, a prova virtual não consegue substituir.
Não, jamais.
Veja a hora de
E como é que vocês... qual foi a última major que vocês conseguiram? Foi Londres?
Na última major que a gente conseguiu foi Boston.
Boston.
Isso.
Ah, e Boston, eu tava falando aqui antes de começar, né?
É, que daí... não era pra tocar no assunto, daí ele esquece e ele fala.
Não, 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 mas não, Boston, ele tá gravando agora um pouco antes, ele vai depois, mas vocês já estão com algumas pessoas. É, o americano, ele costuma ser um cara pra negócio, normalmente, não vou dizer no seu negócio, mas normalmente ele é um cara que quer fazer negócio.
Agressivo.
Assim. É, não, ele quer fazer. Você fala, ó, eu quero fazer negócio, eu quero comprar, eu quero trabalhar a sua marca, eu quero trabalhar a sua prova, né? Normalmente, eles são muito mais agilizados, diferente, por exemplo, do que a gente falou do japonês.
Dinâmicos.
É, dinâmicos. Pra Boston foi isso ou não? Foi diferente, por exemplo, do que foi Chicago e do que foi Nova York?
Boston, eles focam principalmente quem tem índice, né? Então, o programa deles para operadores não é um programa tão vasto. É
limitado.
Né? Você tem uma limitação. E sempre foi importante para a gente atuar, claro, um sonho que a gente sempre teve de ter todas as majors, e ainda mais Boston, né? Que é a mais antiga delas. 126ª edição. Esse ano. Então, foi algo que levou tempo, mas claro, a gente tem das outras provas mostrando os números, tendo bom feedback dos nossos clientes. Isso, eles fazem uma investigação, viram que a gente atua.
Não tinha por que não ter este benefício,
exato,
né?
De e poder a gente está muito agradecido por isso e esperamos ficar aí por muitos anos.
Que bom. Vocês recebem feedbacks de todos os tipos, ou não? Tipo, positivos e negativos, assim, as pessoas. Ou, sabe, pô, obrigado, a viagem foi legal, não foi, ó, não gostei disso, eu achei que não valeu a pena, não gostei do hotel. As pessoas costumam dar esse feedback?
Sim, eu acho importante pra gente, né?
É pra saber onde acertou e errou, né?
Sim, eu acho que... claro que com o passar do tempo e o feedback dos clientes e também a expertise da empresa, você vai limitando a quantidade de probabilidade de erro, né? Mas, claro, às vezes, por exemplo, a gente teve um pacote para Londres alguns anos atrás. A gente colocou transfer privativo. Aí teve alguns clientes que falaram, o feedback não é negativo ou positivo. Olha, eu trocaria o transfer por um café da manhã no hotel. Alguns clientes chegaram isso para mim. Aí eu falei, cara, legal, eu acho que é importante. Talvez colocar os dois num pacote mais premium.
Exato, ou... quem quiser é optativo, né?
Ou colocar no papel o custo do transfer, é o custo do café. Então vamos abrir o leque, oferecer pacotes de entrada e pacotes com inclusão de mais itens ou outros opcionais. Né?
Críticas? Tem?
Críticas?
É.
Claro.
Tem.
Não vou chegar aqui e falar
não,
que...
Não, estou perguntando por quê.
Não, a gente é muito aberto, assim. Críticas tem, às vezes a pessoa... A gente tem muita crítica, às vezes o cara quer comprar o pacote mais barato, chega lá e está acostumado a ficar em hotel 5 estrelas. Aí a gente tem que explicar, ó, a gente deu várias opções de pacotes, de hotéis para você. Né?
Não, eu pergunto porque assim, lidar com pessoas, nós quatro aqui trabalhamos com pessoas, então a gente sabe
essa
bem como é.
É uma surpresa, né? É. A gente, cara, é o que eu falo, 95% dos clientes, graças a Deus, a gente tem feedbacks positivos e eu acho que algo muito importante é o cliente que comprou com você uma viagem voltada aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque acreditou e gostou do serviço da empresa, né? É. Então, a gente, claro, sempre tem que melhorar em algum ponto. Com o passar dos anos, experiência, você vai limitar o número de erros, mas você está propenso a isso. Às vezes, uma falha de um terceiro...
Não, até nossa também, mesmo, né? Acontece, né, cara?
Falha nossa.
Ninguém está imune.
A pessoa espera... outra que tenha coisas inclusas que não estão.
Que não estão no pacote. Isso é normal,
isso,
né?
Isso pode ocorrer, né? Mas a gente tenta limitar e assessorar da melhor maneira possível, né?
Ensinando, né, vocês, né?
Sim, sem dúvida.
Daniel, e dos grupos, principalmente das majors, a concentração maior é São Paulo ou não? Está bem pulverizado?
Cara, a gente conseguiu atingir com a questão internet, né? Com o passar dos anos, a gente pegava final da década de 2000 aí, começo de 2010, era algo muito mais segmentado. Era São Paulo, alguma coisa, Rio de Janeiro, mais Sudeste, né? Hoje não. Hoje o que a gente tem de cliente Nordeste, alguns Centro-Oeste, clientes do Norte, Centro-Oeste tem bastante também, Brasília, Goiânia, tem muita gente, Sul. Então hoje a gente está conseguindo atingir o público que a gente quer, porque a gente tem também limitações. Eu só posso vender para o Brasil, a maioria das provas, né? Não posso vender para a América do Sul inteira. Então...
Que é uma coisa que não é só para o brasileiro, para a agência brasileira, né? Então, eu, por exemplo, eu como brasileiro, não posso comprar um pacote de Nova York com uma agência italiana, por exemplo. Eu tenho que comprar aqui, né?
Tem provas que não permitem, estipulam, né, em contrato que você tem que vender para tal mercado.
Qual foi o grande desafio que vocês já tiveram, assim? Se você tivesse que destacar, assim, você falar, cara, esse aqui foi um dos maiores desafios ou dificuldades que vocês tiveram em algum momento, ou para conseguir uma prova, ou para passar por a pandemia,
o grande desafio da empresa, sem dúvida, foi a pandemia, porque março de 2020, já estava quase 100% vendido todas as provas, né? Então teria Londres em abril. Meia de Nova York em março, Londres em abril, Boston em abril também,
Chicago, Berlim, Nova York.
E tava...
Se bobear a Disney para o ano que vem, já devia
ter alguma
coisa.
A Disney a gente não tinha lançado ainda.
Ufa,
né?
Um a menos.
Mas, cara, foram mais de 1.000 clientes que a gente tinha conquistado. E o mais difícil é, a operação sempre saiu. Então, para a empresa, o mais difícil é a captação, a venda, né? Essa parte já estava toda feita. Mas...
Daí lidar com todo intempérie aí, né? Conversa com um, conversa com outro, conversa com o organizador, sim, conversa com o hotel, tem uma série de coisas. Né?
E com o cancelamento das provas, algumas adiaram para o segundo semestre, depois cancelaram, né? A gente quis dar para o cliente o maior leque possível de opções, né? Então teve prova que deixou alterar a inscrição para o ano que vem, a gente alterou o pacote. Para quem queria mudar os planos, oferecemos o reembolso. Ou também oferecemos o que estava sendo utilizado no turismo na época, carta de crédito para quem quisesse, com uma bonificação para quem quisesse comprar uma viagem futura. A gente deu um prazo legal.
Mas difícil, porque se a gente pensar aí lá em seis, sete provas.
É. São 1.000 clientes.
Não 1.000 clientes, mas você tem que pensar em 7 provas. Se você tiver 3 hotéis por prova, você está falando de 21 hotéis diferentes.
Fora a negociação,
negociação,
né? Porque tinham muitos fornecedores pagos já, né? Então,
para
reaver a quantia.
Camiseta que vocês fazem, né? Para quem vai.
É, teve coisa que não voltou, né? Que ficou...
Tomou prejuízo.
Sim.
Tomou prejuízo, né?
Sem dúvida.
Não vai ser o primeiro que passou por isso daí, infelizmente, né? Muita gente teve essa dificuldade. De lidar ali com a mudança na pandemia, até porque hoje a gente olhando vira engenheiro de obra pronta, né? Fala, pô, mas é claro que podia jogar pra frente. Fala, então, mas não eram vocês que decidiam, né? Vocês tinham que sambar de acordo com a música ali.
A gente fez tudo que era possível e impossível dentro das regras de todos os fornecedores, né? Então, organização de prova, hotel, serviços, seguro-saúde, transfer, passeios, enfim. Mas eu acho...
Entre mortos e feridos,
acho que...
alguns sobreviventes.
Estamos aqui, isso que é importante.
O Guide também está lá, Leandro está lá, está todo mundo lá. Então tem uns 3 sobreviveram, tá bom.
E no Brasil, como vocês estão no Brasil? Provas internas, vocês estão operando?
Cara, a gente nunca vendeu. Nunca vendeu prova nacional.
Faz parte de um plano de vocês ou não? Ou não...
Então, hoje é com a questão de internet abertura, sei lá, só se, por exemplo, pega Maratona do Rio aí que está crescendo, vai que um dia ela vira uma major, aí vai ser importante para a gente. Entendi. Não é que ela não seja importante agora, mas dentro do nosso
mercado... Não, para o seu business vai
mercado,
ser importante. É isso.
Né? Então, a gente nunca focou no mercado interno e nem da América do Sul. Que a América do Sul, infelizmente, as empresas que têm as provas nem sempre são tão éticas.
Entendi. Não, de fato, você tem
empresas do mesmo segmento que a gente atua, que trabalharam já com provas na América do Sul, tiveram muitos problemas.
Então, aí, a gente de fato, nunca... para você estreitar qualquer relação, seja com organizador de prova...
E fora a insegurança do ambiente tem... sul-americano, não oferece a menor segurança, né? De data, de cumprir obrigações. Sim. E contratos. A gente não tem a menor... Não dá para você falar que você confia 100% no mercado... chileno, argentino, uruguaio, que os caras vão cumprir, você fica vendido, né?
A gente já fez algumas coisas de grupos fechados, equipes, tudo. Já fizemos para Santiago, para Buenos Aires, alguma coisinha, mas nunca foi o...
Via organização.
O nosso foco principal. Fizemos.
Não, mas faz, pega ali, não é uma coisa que você tem todo ano recorrente, né?
Exato. Não é algo recorrente.
E você tem que, como qualquer outra parceria, acho que a gente tem que entender... assim como a gente foi desenvolver o trabalho da Etiópia com vocês lá, o grande ponto era o quê? O Balu já foi 4 vezes para lá e conhece muita coisa. Então, para você estabelecer uma relação, você já pega algumas coisas de indicação que você sabe quem você pode contar na parte de treino, na parte de transfer. E você vai falar, Argentina, mas você tem que saber se a empresa vai estar lá, se ela é idônea, se não é, se vai entregar o que você está cumprindo, porque a gente, o Balu, uma vez acho que fez o levantamento, né? Buenos Aires teve ano aí que foi. Tinha mais brasileiro quase do que argentino. Sim. Fazendo a prova. Né? Então é um mercado bom? É um mercado bom. Mas daí você tem que analisar mercado bom para quem, né? Para o organizador ou para quem vai estabelecer essa relação?
Você tem,
né,
que colocar tudo na mesa aí e chegar a uma conclusão.
E não dá para arriscar, porque envolve muita coisa.
No nosso entendimento, o risco. E não valia o investimento. Né?
Lógico, perfeito.
E outras questões também. Por exemplo, tem prova que mudou de data 3 vezes. Já.
Sim, aqui. E é o que a gente fala, não dá, como é que você vai estabelecer uma relação?
Você vai chegar. Você pode chegar no hotel, mas aí você vai depender se tem disponibilidade, tarifa, o cara que emitiu aéreo. O aéreo de grupo que é diferente, não tem tanta flexibilidade.
Que para quem está nos ouvindo e não sabe, mas as majors é padrão. Nova York é primeiro domingo de novembro. Não tem...
Todas as provas,
né? Não tem chabu. Boston é sempre na segunda-feira lá e não tem conversa. Então, quer dizer, você vai fechar com o hotel e é aquilo ali. Só se a prova cancelar, né? Que aconteceu na pandemia, mas é uma fatalidade.
Buenos Aires muda todo ano a data. De Santiago cancelaram 3 vezes em 21. Você fala assim, cara, não dá pra confiar.
E daí é um risco que não é o Balu dando treino pra alguém que você fala, tá bom, cara, a gente descansa agora, joga pra daqui. Isso, não, é o que você falou, tem que falar com o hotel. Né? O cliente tem que ver a passagem, você tem que falar com o hotel, você tem que falar com o organizador, você tem que falar com o cara do transfer. É uma dinâmica que às vezes o retorno que você pode vir a ter não vale a pena, porque não é nem garantido que vai ter o retorno, né?
Exato. E qualquer alteração de data, por exemplo, você está sujeito a um cancelamento pelo cliente, né? Porque também não tem disponibilidade para
viajar
a hora que quer. Agora que a prova quer.
Que é bem isso.
Exatamente. Dani, obrigado, cara, por ter vindo. Legal ter trazido essas informações. Acho que para quem nunca parou para pensar ou analisar como é que funciona o trabalho de uma agência, né? Em tudo que envolve no dia, normalmente, ainda mais passando pelo perrengue aí da pandemia, é legal todo mundo entender um pouco. A gente até já falou com alguns organizadores de prova também para levar para os ouvintes como é que funciona, né? O tamanho da encrenca que é você organizar uma prova. Hoje ficou claro, acho que para todo mundo, o tamanho da encrenca que é você levar uma turma aí de 500 pessoas, de 100 pessoas, de 80 pessoas para um outro país com a responsabilidade de colocar todo mundo ali na largada, todo mundo num hotel, todo mundo com transfer e não falhar nada. Então, obrigado por ter vindo, por ter destinado aí teu tempo. Desculpa o atraso na hora de liberar tua entrada aqui no estúdio. O Balu falou que vai pagar uma cerveja para você. Ele vai... Balu, você não pode beber ainda, tá? Não acabou sua quaresma, então sossegue aí, para de tremer. Obrigadão, cara, valeu.
Agradeço o espaço, espero passar um pouquinho, né, do nosso dia a dia, as nossas percepções e as pessoas entenderem também que não é tão fácil.
Não é.
É um planejamento.
Aos olhos dos outros que estão de fora é sempre mais fácil.
Planejamento, né? E a gente está à disposição. Quem tiver dúvida aí,
como é que pode
mandar pra gente.
Arroba Rentatour, né?
No Insta e Face, arroba Rentatour e rentatour.com.br, né? E a gente está à disposição aí.
Legal.
Quem estiver escutando aí, espero levá-los aí em breve.
Show de bola.
No exterior.
Maravilha, isso aí. Então, só procurar o Daniel, o Guide ou o Leandro lá, pode falar com eles. Se eles não atenderem, manda mensagem pra gente que a gente faz o canal direto. Valeu, um abraço.
Valeu, gente.